731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia! E aí, pessoal? Olha aí, 7h31 e nós estamos aqui no nosso programa Jornada Ágil. Lembrando, né, galera? Hoje é sábado, dia 16 de março de 2024. Nós estamos aqui no episódio de número 1132 do programa Jornada Ágil 731. Ou seja, são 1132 dias ininterruptos de encontros matinais às 7 horas e 31 da manhã. Vou pedir para você aproveitar aí para seguir o primeiro Hub de Agilidade Universo Ágil na sua mídia social preferida. Pode ser LinkedIn, Instagram, Facebook, o que você achar melhor aí que você queira estar acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataformas com agilidade. Hoje nós estamos aqui com os nossos moderadores, Fábio Jastri, Denise Marques e logo mais chegando aí Carlos Cabreira também, para falarmos sobre um tema importante em vendas. E para falar sobre esse tema, nós temos também como convidado o Adilson Santos, que é superintendente de operações da CDL de São Paulo. Nós gravamos e transmitimos esse encontro nas mídias sociais. Então, quem quiser, fica à vontade aí para assistir quantas vezes quiser. Também, quem quiser participar desse painel, é só enviar uma mensagem no chat, onde a sua mídia está aí, você está acompanhando, que a gente vai responder por aqui. E o tema hoje é construindo relacionamentos e fidelizando clientes. Justamente para quê? Para aumentar as nossas vendas. E eu quero aí já começar me apresentando. Eu sou o Beto Bomdia, palestrante na área motivacional. Eu estou aqui usando uma camiseta verde, deve ser verde oliva, né? Eu sou careca, estou usando óculos. E estou sempre aí, você vai sempre me ver segurando uma bolinha verde. Vou convidar aí o Fábio para fazer a sua apresentação.
Bom dia a todos e a todas. Sou o Fábio Jastri, homem branco, cabelos e olhos castanhos, agora já um pouco branco, né? Acho que dá para reparar aí pelas imagens.
Geada, deve estar tendo geada aí, Fábio.
Tá calor, mas está geando, né? Eu estou, quem está nos acompanhando ao vivo, eu estou com uma camisa social cinza, né? Sou contador de formação, mas apaixonado por vendas e hoje trabalho na área do franchise, especialista em processos comerciais e redes de franquias. E esse tema, Beto, fidelização de clientes, é sempre muito importante, é sempre um ponto-chave aí para as equipes e para as empresas, né? Bom dia a todos, vamos com tudo.
Bom dia. Está me ouvindo aí, Fábio?
Perfeito,
o seu som está um pouquinho baixo, tá?
Tá bom.
Denise, vamos lá?
Vamos lá, bom dia a todos, a todas, a todes. Eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros, uso óculos. Hoje estou usando um vestido claro, areia, por causa do calor. Atrás eu tenho a parede do meu escritório, que é na cor azul caribe. Vamos lá, bom dia. Bem-vindo, Adilson.
Muito obrigado.
Olha aí, azul. Tá certo. Adilson, fique à vontade para fazer aí a tua audiodescrição, o teu bom dia.
Bom dia. Eu sou o Adilson, meio moreno, meio mestiço. Estou com uma camisa vermelha, cor de rosa. O que, que é isso? Estou morando em São Paulo, apesar do sotaque, vocês vão ver que é mineirês puro, né?
Mas olha aí.
Estou em São Paulo, direto do nosso AP.
Que legal. Seja bem-vindo aí. Quero também mandar um abraço para o Carlos Cabreira, que daqui a pouco chega aí junto com a gente. O Bruno Falcão, que hoje teve que fazer aí uma palestra e não vai estar com a gente. Um abraço para o André Sanches também, que está sempre nos acompanhando. E a Liana, que está aí nos dando suporte. Obrigado, obrigado. Galera, o nosso tema hoje é sobre fidelização de clientes, né? E relacionamentos. Nós trouxemos aí um expert nisso, que é justamente o Adilson. O Adilson, superintendente de operações da CDL de São Paulo, capital. E eu quero lançar uma bolinha verde, o Adilson já sabe também da bolinha verde, então, ali, ó, quero lançar uma bolinha verde para o Adilson. Adilson, quais as estratégias que a CDL vem usando ou já vem implantando para garantir a fidelização dos clientes, tendo em vista aí que devem ser inúmeras CDLs que estão acompanhando também esse evento, né? Essa bate-papo. E o que, que vocês estão fazendo que possa ser também usado e utilizado por outras CDLs, e não só CDLs, também mais comerciantes, mais vendedores? A gente quer aprender contigo aqui, quer compartilhar informações.
Gostei, gostei do expert, viu, Beto?
Ah, expert.
Mas a CDL, nós trabalhamos com B2B, né? Então, é um relacionamento, vamos falar que é um relacionamento um pouco mais... É mais suscetível a ter atritos, né? Então, nós temos os nossos associados, que são em torno de 6.500 associados, e a CDL tem uma restrição, algumas restrições por estatuto, que são exatamente limitações de atuação, como, por exemplo, territorialidade. Então, eu estou aqui na CDL de São Paulo e a gente atua somente no município de São Paulo. E, ao longo da história, eu vou ser breve, ao longo da história a gente teve um número bem maior de associados. Né? E quando eu cheguei na CDL, já é uma segunda fase da instituição, mas chegou ao ponto de termos aí mais de 15 mil associados. Então, e aí por N motivos, né, e também algumas mudanças no sistema SPC e CDL, que isso acabou reduzindo e a gente está com 6.500 aproximadamente. Mas a nossa luta diária é realmente em fidelizar esses clientes, e a gente adotou a CDL a gente chama de associado, porque são associados, mas eu, como vim do varejo, eu trato como clientes, né? Então, o fato de tratando como clientes já denota aí uma necessidade de uma aproximação maior. E a estratégia que a gente tem utilizado, que a gente utiliza aí já tem alguns 4 ou 5 anos, é a de estar próximo. Então, a gente tem uma equipe de vendas, que é óbvio que a gente tem toda a parte de marketing digital que nos auxilia, mas aí a gente ainda tem a equipe de vendas que dá um tratamento humanizado para esses nossos associados. Então, são empresários, são gestores, que realmente requer ali uma proximidade muito maior do que simplesmente o marketing digital estar fazendo os lançamentos, os envios de e-mail e etc., e cuidando dessa parte toda de estatística. Mas por trás, a gente tem realmente ainda o assessor, né, o nosso vendedor, que faz as ligações e acompanha a sua carteira de vendas, porque uma questão que de suma importância é a gente tem as prospecções, obviamente, mas aquele assessor, ele é responsável pela sua carteira de clientes. Então, ele toma conta daquela carteira como estivesse tomando conta, vamos falar assim, de seus filhos, né? Então, ele está o tempo todo próximo, não só prestando um bom atendimento e mantendo relacionamento, mas também tentando perceber se tem alguma oportunidade, né? Às vezes o cliente tem uma demanda qualquer, e se não for essa proximidade, se não for esse contato, realmente a gente não consegue perceber, né? Mas, de maneira geral, o principal que eu, hoje, dá, além de utilização das tecnologias, né, que estão todas disponíveis, esse ainda e essa proximidade, esse atendimento humanizado, que acaba nos diferenciando um pouco, né, da concorrência que, em vários casos, a gente percebe que é só uma URA que está ali atendendo, né? É só um mecanismo, é realmente um atendimento digital sem ninguém por trás, né? É isso, viu, Beto?
Ótimo, eu achei interessante de não chamar o associado de associado.
Isso é uma mania, isso é uma mania minha, né, Beto? Porque no varejo a gente não tem, cara. A gente está lá no varejo, você está matando, como se diz, matando o leão e deixando dois amarrados para o dia seguinte, né? E no varejo a preocupação nossa são os clientes, né? Eu tenho um pequeno negócio também, eu estava falando com o Fábio. Eu tenho uma franquia em Araxá de fast food. Então a luta nossa diária, cara, é com o cliente, né? E quando a gente está numa associação, numa entidade de classe, obviamente que por estatuto, legalmente, são nossos associados. Porém, eles têm as demandas dos clientes mais exigentes. Então, a gente tem que estar realmente chamando de clientes, a gente coloca as metas para a equipe de vendas, a gente discute as metas não só com a equipe de vendas, mas também com as equipes de suporte, né? A gente tem o comercial, mas temos lá o atendimento, a área de produtos, o nosso jurídico, que está sempre em contato, criticando um contrato ou outro, e tem também o financeiro. Então, essa equipe está toda entrosada, metas para todo mundo, e a meta principal, trimestral e anual, o que, que é? Faturamento. Então, todo faturamento, resultado e etc., né? A gente fala resultado no termo como a superávit ou déficit, né? Porque nós não somos uma entidade que temos lucro ou prejuízo, né? Então, é todo mundo imbuído realmente no sentido de a gente precisa dar o suporte para o comercial para que o comercial esteja livre para correr atrás aí de nossos clientes. É isso.
Mantendo sempre ali o contato, o olho no olho, usando as tecnologias, como você disse, mas a tua equipe de vendas está sempre ali junto com o associado, que no caso aí é o cliente. E olha que interessante, né, Fábio, né, Denise? Treinar a equipe para atender o cliente, ou seja, eu tenho uma equipe de vendas que vou atender o meu cliente, que esse cliente vai atender o outro cliente. Olha só que expertise da CDL, né? E muitas vezes os empresários não têm essa visão de motivar a equipe interna, de atender bem a equipe interna, os seus profissionais, né? Para que eles atendam bem também os consumidores. Vai lá, Fábio.
Roberto, é exatamente isso que acontece dentro de uma franqueadora, tá? Eu trabalho com redes de franquias já há um pouco mais de... Fiz agora 16 anos, 16, 17 anos, né? Comecei dentro de uma franquia e alguns anos depois já estava numa franqueadora. Então, a missão da franqueadora, o que que é? É atender o meu cliente principal, que é o franqueado. Atender as demandas do franqueado para que esse franqueado lá na ponta, ele consiga atender bem o cliente. O que eu quero perguntar aqui para o Adilson, que eu acho que talvez seja uma questão até global, assim, que merecia, né, Beto, né, Denise, mais capítulos e mais informações, é que nós temos uma... Eu estou falando um pouco mais próximo do microfone aqui, porque o Beto falou que o som não estava legal. Está dando para ouvir bem agora, Beto?
Agora tá joia.
Ótimo, ótimo. Então, assim, nós temos uma questão no mundo corporativo, comercial, que é simples. Eu preciso vender cada vez mais, eu preciso faturar cada vez mais, eu preciso ter cada vez mais lucro. E no outro lado do muro, ou no outro lado da esteira, eu preciso segurar cada vez mais esses clientes, fidelizar cada vez mais esses clientes, entregar cada vez mais valor a esses clientes, para que esses clientes possam fazer cada vez mais follow-up. Adilson, eu vou te dar um exemplo. Numa última rede que eu trabalhei, era uma rede de franquias, onde o cliente não era chamado de cliente, era chamado de convidado. E a equipe não era chamada de equipe, era chamada de elenco, exatamente como faz os modelos Disney de atendimento, né? E a maior dificuldade que nós tínhamos era fazer a equipe usar um CRM que o próprio franqueado pagava para que esse CRM ficasse em contato com o cliente para fidelizá-lo e assim por diante, né? O que eu quero perguntar para você é claro, vamos pensar que uma franqueadora é como uma CDL, quer dizer, eu tenho lá embaixo de mim 6.500 CNPJs, né? Para que eu possa atender esses CNPJs, para que esses CNPJs possam dar aí a melhor contribuição em várias áreas do negócio para que eles possam ter mais clientes. A minha pergunta para você, Adilson, na sua visão, as empresas estão preparadas para este mundo de informações? Quando eu falo mundo de informações, vou dar um exemplo simples, Denise sabe do que eu estou falando, né? Eu mandei um recado para todos os meus contatos do livro que eu estou vendendo, e ontem à noite um amigo meu que é vendedor falou assim, Jastri, cadê o teu follow-up? Não recebi teu follow-up, cara. Você mandou só uma mensagem, mandou um videozinho que você gravou. Eu falei, rapaz, você tem razão, tá aqui meu follow-up. Meu follow-up é o seguinte, amigo, passa o seu endereço que eu estou indo amanhã no correio colocar o teu livro. Aí ele vai lembrar que tem que pagar, fazer o Pix e assim por diante. Né? Mas brincadeiras à parte, assim, a minha pergunta para você é disso, assim, você entende que as empresas estão preparadas para esse mundo de informações ou ainda nós temos um caminho grande a percorrer, como eu vejo dentro das franqueadoras? Na franqueadora, por mais tempo que tem a franqueadora, eu sempre percebo que tem caminhos ainda a percorrer, assim, muito nítidos, assim, de desenvolvimento, até de materiais básicos, até de tecnologia para ajudá-los a vender mais e a fidelizar cada vez mais.
Eu entendo assim, a gente ainda tem muito, muito chão para andar, né? Como nós gostamos de falar aqui em Minas. O que acontece? Às vezes, dentro das empresas, existe uma distância entre a área de vendas, a área que cuida de um CRM, a área de marketing digital e o restante da empresa como um todo. Então, essa distância é muito mais no sentido assim de estar com os mesmos, talvez os mesmos propósitos, né, o mesmo nível de preparo, desde até o próprio dono da empresa também, de ver a necessidade de investimento nesses tipos de ferramentas que a gente está vendo e buscar essas informações. Aí, depois desse ponto, porque a gente pensa o seguinte, tem muita gente que pensa que eu vou investir num Google, vou investir no Facebook, na Meta, né? Vou investir, vou contratar o CRM e tal, mas aí e pensa que esse investimento, simplesmente por eu estar investindo, eu vou começar a ter o retorno, ou seja, um aumento nas vendas, um aumento do nível do número de clientes, ou até no faturamento, obviamente, mas a pergunta é a seguinte, essa enxurrada de dados, eu tenho quem vai trabalhar esses dados? Eu tenho quem vai minerar, quem vai dar o tratamento? E quando eu tiver esses dados, eu vou ter quem aciona o cliente? Ou eu vou ter que fazer algumas mudanças, como, por exemplo, o layout da minha loja. Olha, eu busquei, fui nos clientes e descobri que o layout da minha loja não é bom. Eu estou disposto a fazer um investimento naquele layout? Ou descobri que, porventura, eu tenho gestor, eu tenho vendedores, tenho frente de loja, ou seja, uma área de cobrança que não está entrosada no sentido de dar o devido atendimento, o devido tratamento ao cliente. Eu estou disposto a fazer o restante dos investimentos para causar essa transformação interna, para que todos realmente estejam no mesmo patamar de quem teve a ideia de contratar essas tecnologias todas e trazer. Ou seja, eu imagino assim, eu já vi muitos casos e a gente viaja, a gente vai para fora do país, como, por exemplo, você vai nos Estados Unidos e pega lá uma quantidade de ideias, uma quantidade de tecnologias. E isso, antigamente, ainda tinha uma distância. Vamos falar que tinha um delay para chegar aqui. O delay diminuiu, mas ainda assim, ainda há um delay grande entre funcionar nos Estados Unidos, ser lançado lá e funcionar para nós aqui. Tem um outro fato também que a gente globaliza muito os nossos clientes. O Brasil é um, é um país gigantesco. Cada estado, muitas das vezes, tem a sua particularidade. Ou seja, cada cliente, cada nível de cliente quer um tratamento diferenciado, requer um tratamento diferenciado. Então, eu vejo assim, resumindo, eu não vejo que está todo mundo, o despreparo que falta é justamente nesse alinhamento. Alinhamento de cultura, alinhamento da própria empresa, até da cultura da empresa com essas novidades todas que vêm surgindo, né? E às vezes esse mundo também é assim, eu faço um investimento alto, eu preciso lembrar que eu tenho investimento para fazer internamente, para poder alinhar, para poder colocar todo mundo, nivelar todo mundo, mas na hora de fazer esse investimento eu não tenho essa mesma propensão, esse mesmo apetite. E aí às vezes, quando dá problema, é isso. Pelo menos o que eu já participei até hoje foi isso, viu, Fábio?
Olha aí, Fábio. Traduzindo, né? Pelo que eu entendi, os empresários, os comerciantes, eles investem, às vezes, na ferramenta, mas é como se fosse uma oficina, né, de carro. Eu compro as ferramentas para mexer no carro, mas e o mecânico?
Perfeito.
E o treinamento desse mecânico? E a vontade desse mecânico, a motivação desse mecânico, a disciplina? Tem toda uma estrutura atrás que só a ferramenta por si ela não resolve, né? Ela é uma ferramenta, como o próprio nome diz, que tem que ser utilizada por alguém. E que é muito bem colocado aí, Adilson. Pode falar.
Desculpa, Beto. E aí o cliente quer peixe, você está oferecendo filé mignon para o cara.
Ou seja, é ensinar a pescar, continuar pescando também, porque se der o peixe pronto, se der o filé mignon pronto também, tem que ensinar ele a cuidar do boi, tem que ensinar ele a ver de onde é que vem o pasto, o que o boi come, para que... Ah, não, eu só quero a carne pronta. Não, não vai funcionar. Nós vamos ter que ter um trabalhinho aí, o trabalho continua. Dá um bom dia aí para o Roberto, para a Águida, que está acompanhando a gente também.
O Roberto fez aí um comentário interessante, ó. Mais que treinar...
Mais que treinar, né? Educar.
Isso.
Processo de verdadeira aprendizagem, não só instrução. Ele colocou um aqui também sobre fidelização, que a intenção é manter a pessoa satisfeita com o relacionamento que foi construído, a ponto dela não aceitar nenhuma outra opção. Ou seja, você fidelizou esse cliente, fez uma ponte de relacionamento com ele, estruturou a confiança ele na ponte de relacionamento, ele... Muito difícil que ele vai deixar você para comprar no concorrente, porque você o atendeu bem. Mais ou menos isso, certo, galera? Vamos lá, Denise?
É interessante, né, essas colocações do Adilson sobre o público interno, né, o teu cliente interno, que são os teus colaboradores, atendendo o que é o teu público e o teu cliente externo. E tem uma questão que é assim, né? Que eu tiro do dia a dia como consumidora. Muitas vezes a gente estava falando de investimento. Muitas vezes a gente não compra determinada coisa para a gente. A gente dá de presente para o outro. E o que, que a gente... Mas a gente quer aquilo. A gente quer ganhar aquilo. Entende? A gente só não vai comprar. Ah, é um investimento alto, mas se eu ganhar, vou ficar feliz. Nesse sentido, Adilson, eu vejo o seguinte, que... E essa questão, né, de consciência, quando o cliente ele vê um valor naquilo que você está dando a ele, que ele mesmo não colocaria o dinheiro, ele fala, eu quero, mas eu não vou investir nisso. É aonde ele vê valor e onde você chama a atenção desse cliente para dentro, né, do teu negócio, enfim. No caso, nós estamos falando de informação, de networking e tudo isso, e eu sei que a CDL trabalha muito nisso, nessa questão da formação, de dar ao seu cliente uma formação vamos dizer assim, aquela lapidação, aquela atualização, que às vezes ele no dia a dia fala assim, não, eu quero é resultado. Mas o resultado, se não tiver essa informação, se ele não tiver isso, como que vai vir? Então, Adilson, eu pediria para você falar um pouco qual que é o trabalho que a CDL faz nesse sentido, que eu acho que é fundamental você dar esse preparo, não só aquele apoio que vocês fazem, que é da parte legal, da parte de documentação e tudo, mas no dia a dia de você realmente mexer aonde importa, porque na verdade ele olha e fala assim, não, o negócio é vender, é eu vender, só que para você vender, você precisa ter um determinado preparo e conhecimento. Fala um pouquinho para a gente, por favor.
Então, muito boa pergunta, Denise, obrigado. A gente faz alguns testes na CDL. Então, quando a gente leva algum tipo de benefício para o associado, primeiro a gente experimenta em casa e vê se faz sentido, seja um CRM novo, seja uma plataforma nova de assinatura, ou seja uma palestra motivacional, o Beto sabe o que é isso, seja um consultor de contabilidade, por exemplo, né? Nosso mundo aqui no Brasil, quando diz respeito à apuração de impostos, é um pandemônio, né? Então, a gente faz muito isso, a gente testa em casa, a gente experimenta dentro da CDL para depois oferecer para os nossos associados. E essa oferta aos associados, na sua grande maioria das vezes, a gente testa com um associado, testa com o outro, antes de disponibilizar para todo mundo. A venda nossa para os associados, qual que é a demanda do associado nosso? São serviços SPC, são produtos SPC. Então, o SPC, todos conhecem, é a nossa fábrica de software, fábrica de soluções, fábrica de produtos. A gente depende do SPC para essa... para que sejam sempre, a gente tenha sempre as nossas soluções as mais adaptadas, as mais inovadoras, justamente para facilitar esse relacionamento do nosso associado, do nosso cliente com o cliente dele, que está o quê? Ligado a crédito. Então, esse tipo de venda é uma venda que ela já é uma venda especializada, ela já é uma venda que vai com uma consultoria junto, porque às vezes a Denise quer um tipo de produto e o nosso consultor consegue enxergar, olha, Denise, esse produto, de repente, vai sair mais caro para você que esse outro que te dá as mesmas informações e com um preço melhor, com um custo melhor. E aí, dentro desse universo todo, a gente tem em mente... E é uma coisa que a gente pratica, todos da equipe pratica, é se é bom para a CDL, se é bom para o nosso ecossistema, é bom para o nosso cliente. Então, a gente nunca estabelece, a gente nunca leva, como você falou, uma solução, um treinamento, ou uma palestra, como eu disse, sem a gente ter realmente a certeza que vai ser uma parceria, que aquilo ali vai ser um ganha-ganha. E a gente está sempre atento ao que realmente demanda coisas que a gente percebe, eu citei a questão contábil, fiscal, mas a gente tem agora a reforma tributária. Essa reforma tributária, para quem está acompanhando, ela vai mexer muito com a vida do contador, a vida até a estratégia dos próprios empresários, né, com relação à apuração de impostos. E isso a gente sabe que como eu tinha comentado antes, que é um pandemônio, que é um assunto difícil de digerir. Então, o que, que a gente está buscando agora? A gente está buscando realmente parceiros que entendam as mudanças. A gente vê a nossa base de associados, a nossa base de clientes, a gente vai ver o impacto que isso vai causar para aquela base, para aquele segmento, para aquele nicho, né? Ou seja, aquele tamanho de empresa, inclusive, o porte da empresa, e a gente vai montar um treinamento, montar as palestras junto com esse parceiro, vai trazer e vai oferecer aos associados. Então, isso tudo, eu acho que esse exemplo te responde um pouco da pergunta, né? Mas são esse tipo de, esses tipos de iniciativas é que fazem com que a gente acabe se destacando, né, no nosso ecossistema.
Tá certo, obrigada, Dilson.
Show! Isso aí. Antes da gente fazer o reset, nós já estamos aí com 30 minutos. O papo tá bem, ó. Tô pegando, é um MBA mesmo, tô pegando umas dicas maravilhosas aqui. Quero também dar bom dia aí pro Carlos Cabreira, que tá nos acompanhando pelo YouTube. O Walter Fernandes também tá mandando um bom dia para todos nós. Bom dia aí. Yeah. Galera, vou fazer o reset de sala para você que tá chegando, né, que tá chegando agora aí no nosso programa. Nós estamos no nosso programa Jornada Ágil 731. Seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataforma, sempre com agilidade. Hoje é dia 16 de março de 2024, é um sábado, e estamos no episódio número 1132. E ao sábado, a gente sempre fala sobre vendas. E hoje, o nosso tema é construindo relacionamentos e fidelizando clientes. Temos aí como moderadores e mentores Fábio Jastri, Denise Marques e como convidado o superintendente de operações da CDL de São Paulo, Adilson Santos. Vamos então, mais bolinhas verdes. Denise, contigo.
Eu quero jogar uma bolinha verde, verde, cor de rosa, azul, toda colorida para a nossa audiência. Principalmente para as mulheres, convidando a participar e aos homens a apoiarem a iniciativa do Agile Woman, que é um movimento de preparar as mulheres para estarem no futuro do trabalho, no futuro da sociedade, atuando no full potential, com a carga total dos seus talentos. Porque, afinal de contas, a mulher hoje ela é partícipe dessa sociedade, da vida econômica da família. E com todas essas transformações que a gente tem observado desde a pandemia, acelerada pela pandemia, nós olhamos para o futuro e todos os relatórios aí de Banco Mundial, Fórum Econômico, o futuro do trabalho, dizendo das transformações que nós podemos esperar aí para os próximos 2 anos e até o final dessa década. E porque a mulher é uma pessoa importante na sociedade, importante, a base da família, é necessário essa preparação e essa consciência. Então, é isso que o movimento Agile Woman pretende, que é instrumentalizar, dar ferramentas para essa mulher se preparar para ser mais atuante em todo o seu potencial, poder ocupar o lugar econômico de destaque e que realmente faz-se necessário na sociedade. Nós não podemos ter indivíduos capazes de produzir e que realmente não estejam contribuindo para esse crescimento, para gerar essa abundância, essa riqueza para a sociedade, para suas famílias, para você mesma. Então, é isso que a gente quer no Agile Woman. Tivemos no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, um dia inteiro de palestras que foi altamente apreciado e avaliado pelas nossas participantes. Foi um grupo bem grande, me surpreendeu até, de mulheres, e que nós estamos continuando. Ontem nós já tivemos a nossa primeira live, que vai acontecer cada 15 dias. Então, participem. Interem-se do movimento através das páginas do Universo Ágil no Instagram, no LinkedIn, Facebook, todas as mídias, até as que não existem, a gente está no Universo Ágil e você pode se informar sobre esse movimento Agile Woman. Venha participar, venha apoiar e patrocinar os nossos eventos, porque nós vamos fazer eventos privados, mas vamos fazer muitos eventos públicos também. Então, uma coisa, até por um cunho social, para a sua participação, apoie, patrocine, porque o nosso trabalho ele é muito mais do que falar de mulher para mulher. É realmente um movimento para fazer uma sociedade ser mais produtiva. Obrigada, Beto.
Tá, olha, olha aí, mulherada. Vem junto, vem junto. Tá pegando fogo. Vai lá, Fabião. Você queria fazer uma pergunta?
Eu quero sim. Adilson, assim, nós temos hoje, né? Você falou que tem uma franquia, né? E aí me deixa aí bastante curioso. A gente pode até conversar depois. Mas eu tive uma experiência muito positiva, muito positiva.
Está um pouquinho baixo, Fabio.
Vou colocar aqui mais próximo. Tá, melhorou aí, um pouquinho? Melhorou. Ótimo. Eu tive uma experiência muito positiva, Adilson, quando eu entrei numa primeira franquia que eu trabalhei, lá no ano de 2007, e eu não sabia nada do setor, não sabia nada do ramo, mas a franquia tinha manuais claros e objetivos, a franquia tinha programa de treinamento semanal, quinzenal, mensal, encontro bimestral, convenção de franqueados, convenção pedagógica, convenção de não sei o que, convenção de não sei o que. Resumindo a história, em 5 anos eu peguei uma franquia que tinha 300 alunos, chegou a 1.500, fui reconhecido nacionalmente, fui parar na franqueadora, saí do litoral de São Paulo, vim morar no interior de São Paulo, fui parar na franqueadora e até hoje, isso fazem mais de 15 anos, né? E até hoje eu continuo ajudando franqueados a enxergarem melhor o seu negócio. E eu entendo, Adilson, que o papel, né, da CDL é muito parecido. Eu moro na cidade de Jaguariúna, aqui no interior de São Paulo, uma cidade de 60 mil habitantes, que quando eu cheguei há 10 anos atrás tinha 30 mil, e a gente percebe que a política é muito forte, a CDL, junto com o Sebrae, muito atuante, assim. Quando eu falo muito atuante é porque eu tenho um MEI cadastrado na cidade, participo dos eventos e assim por diante. A minha pergunta para você é, será, eu vou começar com será justamente para a gente, né, imaginar, será que o empresário, de maneira geral, ele está preparado para absorver todas essas informações? Ou muitas vezes você fala assim, ah, eu tenho 6.500 associados, mas quando a gente chama para uma reunião vem 100. Vem 200. E a gente sabe que, infelizmente, na franqueadora é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Eu vou lançar um produto novo, uma linha nova de financiamento. Para o franqueado vender mais, eu tenho lá 400 franquias, faço uma live com o especialista e vem 100, quer dizer, 25% de adesão. A minha pergunta para você é, existem algumas ferramentas que você entende e conhece que a gente possa ajudar esses, no caso de vocês, é associados, no meu caso são franqueados, no caso do Beto são empresas que ele contrata, que ele vai atrás para dar as palestras, né? No caso da Denise, eu lembro que a Denise trabalhava aí na área hospitalar, com equipamento hospitalar, Denise, existe alguma ferramenta que vocês já estão utilizando ou algo que você poderia indicar para trazer mais engajamento para esse público?
Não, mas você me apertou sem me abraçar, né? Na verdade, isso que você falou é a coisa mais. É o que mais acontece. Nós temos um espaço para 70 lugares aqui no nosso auditório, recém-reformado, ficou um espetáculo. O Beto esteve aqui, ficou realmente.
A Denise também estava aí, muito linda.
Ah, a Denise muito também estava aqui, né, Denise?
Aí também,
é. Isso, sim. Porque eu não me lembrei de você. Mas o que, que acontece? O espaço é um espetáculo. A gente pensou, não, a gente vai fazer tudo para receber bem o nosso associado. E a gente vai promover aqui as palestras, a gente vai promover os eventos de capacitação e etc. Cara, não, raramente o dia que enche. Isso aí realmente... A gente vai ter um evento importante agora na terça-feira que é patrocinado pelo SPC Brasil. Clientes faz uma vez por ano, que é o Clientes Estratégicos. Esse realmente aí é mais pomposo, é num hotel, aí realmente, também a gente, aí já são selecionados os maiores clientes, aí sim, aí enche. Mas quando a gente faz na CDL, a gente tem que pensar, e a ferramenta, cara, não adianta. A ferramenta é o seguinte, é ligar, conversar, e é assim, não tem. Porque às vezes você você dispara convites, você manda com e-mail, você tem ali vamos falar ali uma régua com as datas, ó, tal data você manda isso, tal data aquilo, dispara isso e tal. Mas o que funciona é, meu amigo, tá? A gente vai ter uma palestra aqui do Beto Bom Dia. O Beto está vindo com uma palestra motivadora, motivacional para vendas e tal. Você fala e você chama o cara. É assim. Não tem, cara. Não tem. Eu acho que na franquia tem aqueles caras que tem os supervisores por cada lote de franqueado, né? É o trabalho, a gente chamava isso de gerente regional, que é da empresa que eu trabalhei antes no varejo. Então, cara, esses gerentes regionais, ele tem que manter o contato com o rebanho dele ali o tempo todo, cara.
Ainda é assim, Edson, ainda é assim. Eu, por exemplo, na franqueadora que eu trabalho, eu cuido dos novos franqueados. Então, imagina, né? O franqueado, ele pagou a taxa de franquia, passou uma semana lá na franqueadora fazendo treinamento de novos franqueados. Quando ele volta para a cidade dele, que ele acorda na segunda-feira, o negócio não está 100%. E às vezes ele nem entendeu o negócio ainda. Ele nem entendeu como é que funciona. E eu pego esse grupo de franqueados e eu também cuido de franqueados que estão no negócio há mais de um ano e que ainda não decolaram. Olha que legal. É um trabalho, hein, Denise, hein, Beto? Hein, Edson? É um trabalho de formiguinha. Eu peguei um franqueado de Bauru, por exemplo. Ele estava 2 anos e meio no negócio, não tinha entendido. Agora, no mês de fevereiro, é que ele bateu a primeira meta da vida dele no negócio, que começou a entender o negócio, começou a vir um pouco mais. E aí, agora ele vai começar, agora que ele entendeu o negócio, ele vai começar a vivenciar o negócio. O que, que é vivenciar o negócio, né? Imagina, eu fico imaginando, eu já trabalhei no varejo, tá, Beto, tá, Dilson? Denise, acho que o seu áudio está desligado, Beto. Eu já trabalhei no varejo, e assim, o varejo, o gestor se preocupa com tudo, logística, entrega, cliente, financeiro, contabilidade, funcionário que está faltando, reposição, está vindo Páscoa, vou contratar equipe, não vou, máquina quebrou, pode trabalhar domingo, não pode, precisa, vai pagar dobrado, não vai, tem um monte de... Eu trabalhei alguns anos com folha de pagamento, sei um pouco de relação sindical, isso no passado, né? Isso no passado.
Vai trabalhar no domingo, pede autorização lá no sindicato.
Pois é, lembra disso? Eu tinha que fazer, eu tinha que levar lá para abrir, era Lojas Americanas, abria de domingo a domingo, de segunda a segunda, de feriado a feriado. Mas tá ótimo, Adil, você matou a charada aí, é o boca a boca mesmo, é o tá ali próximo, é assim, na minha opinião, tá? Vou deixar a minha bolinha verde aqui, a minha opinião é, enquanto empresário, associado, gestor, seja lá quem for, não enxergar o valor, ele não vai se mobilizar. Ele não vai se mobilizar. A hora que ele enxergar o valor, ele vai se mobilizar.
O dia a dia.
E o valor é na cabeça dele. Às vezes não é o valor da franqueadora, não é o valor da CDL, não é o valor do Fábio, não é o valor do Adilson, do Beto e nem da Denise. É o valor que está na cabeça dele.
A gente tem que lembrar que o dia a dia do cara... É aceleradíssimo. Então, você pensar, pô, eu preciso de 1 hora, 2 horas desse cara, dependendo do nível dele de engajamento com o negócio, e até o nível assim, de ser aquela pessoa centralizadora, que não delega, ou que não tem um braço direito. Cara, esse cara, você tirar o cara do negócio dele, você tirar esse empresário do negócio dele para trazer, para fazer que seja uma reciclagem, é difícil. Aproveitando você, Fábio, um dos principais problemas nossos na nossa franquia, depois a gente vai conversar mais, mas é rotatividade de pessoal. Meu amigo, treina um, vai embora, treina outro, vai embora, treina outro, vai embora.
É, esse turnover aí, ele é geral, é, tá, galera? Isso aí está acontecendo
em todas as empresas. Graças a Deus da CDL, nós já fomos eleitos 6 ou 7 vezes a melhor empresa para se trabalhar. O ano passado fomos eleitos em primeiro lugar a melhor empresa para se trabalhar aqui na região de São Paulo, na cidade de São Paulo. E agora a gente ficou em segundo lugar... empresas flexíveis, flexibilidade de home office, flexibilidade de com funcionário e tal. Então, a gente não tem essa rotatividade, mas lá no nosso cliente, a gente precisa lembrar que lá, varejo 25%, ó.
Tem uma questão, né, Adilson, que uma frase que é muito comum, mas que ainda não é da consciência das pessoas, né? O custo, qual é o custo de você treinar uma pessoa? Agora, qual é o custo para o seu negócio você ter uma pessoa que não está treinada? O custo é assim, existem segmentos, existem negócios onde o turnover vai ser grande. E você tem que estar preparado para isso, para entender que, primeiro, por que isso acontece? A gente já fez uma sessão inteira aqui, né, sobre essa questão do turnover, entendeu por que isso acontece. Se isso é uma, vamos dizer assim, você aceita que isso é uma variável do teu negócio, é para isso que você vai ter que se preparar. O Roberto estava colocando aqui na nossa audiência, logo no começo, que hoje é uma questão de educar e não treinar. A gente usa a palavra treinamento, mas realmente o que existe hoje e o que nós treinadores fazemos é entender e fazer o cliente entender que, assim, a primeira pergunta é: quando eu vou fazer uma proposta de treinamento, quem vai acompanhar dentro da sua empresa depois que eu sair do treinamento, Aí a pessoa fala, pois é, precisa? É, porque a cabeça da gente não guarda esse negócio todo que você vai aprender inteirinho, 100%, para sempre. Alguém vai ter que acompanhar para que aquilo que você investiu seja reproduzido no dia a dia, tá certo? Então, a questão do cliente dentro da, ou seja, o da franquia e tudo mais, ele tem que saber, e como ele faz tudo, vamos dizer assim, é uma pessoa que tem que ter a cabeça para fazer tudo, ele tem que ter exatamente isso. Alguém que acompanhe esse funcionário para ver no dia a dia. Eu estava ontem ainda almoçando com uma colega, também treinadora de vendas, e ela falou, Denise, eu também não vendo proposta de treinamento sem vender o acompanhamento, porque não existe mágica. Não existe mágica. Você não vai segurar ninguém lá. Primeiro, você não segura ninguém se a pessoa não quiser ficar. Ela tem que ter bons motivos para ficar, assim como ela tem que ter bons motivos para ir embora. Então, as duas questões, elas têm que ser olhadas e você tem que preparar as pessoas. E o teu cliente lá na ponta, a questão toda é o que o Berto estava falando e o que você estava falando. É a consciência de cada um sobre o negócio. Então, uma boa questão é essa. Você prefere ter um funcionário não treinado que vai acabar com a tua clientela, porque acaba, vai sair todo mundo reclamando e espalhando para o outro.
É a laranja podre, né?
Ou você prefere gastar nesse entender que o teu negócio é assim que vai funcionar, até que você entenda por que acontece isso. E se for assim, aceita, né, que essa é a...
Tem paciência, faz os investimentos necessários, mantém o treinamento, é bom que você está treinando para o mercado também. Pronto.
É uma roda, né? Vai e volta, você também vai receber. Exatamente. Gente que já veio treinada de outro lugar. É assim, enquanto você não pode ter assim, nós... Tem duas questões. Se você puxar o freio de mão, você vai capotar. E se você acelerar desenfreadamente, você vai capotar também, né? Então, assim, nós capota, mas não breca, não é a solução, né?
Ótimo.
Quer comentar sobre isso, Adilson?
Ah, perfeito as colocações dele. Você compra o pacote, aí você imagina o seguinte: compra um pacote de treinamento sem acompanhamento depois, sem você ter uma equipe interna para fazer esse acompanhamento. Cara, numa empresa com a rotatividade de 25% do setor, como varejo, nós estamos falando que, em 6 meses, em 1 ano, 2 anos, já rodou a metade. Sem falar da necessidade de constante de evolução desse treinamento, porque também eu dou um treinamento falando, igual eu comentei com vocês, falando a respeito de tributação em janeiro, depois em janeiro do ano seguinte eu tenho que dar outro, porque já mudou tudo. Entendeu? Então, Isso tem que ser uma rotina, isso tem que ser cultural na empresa, né? Eu tô falando.
Sim, mas deixa eu pegar um gancho aí, Adilson. Você falou que dá um treinamento nesse ano, e no ano que vem tem que dar um outro treinamento, porque já mudou tudo.
Exato. Né?
Essa mentalidade é que precisa ter no empresário, no
já
dono.
Já mudou,
né,
tudo, Beto. Já mudou tudo no sentido não só dos funcionários pela rotatividade, mas pelo próprio treinamento, porque as regras mudaram.
As regras mudaram.
Sim, as regras mudaram.
O conteúdo mudou.
Exatamente. E o que eu quero é linkar aí com o teu pensamento. Para quem está nos assistindo e que é empresário, tem o seu comércio, eu estou preocupado em fazer treinamento com a minha equipe. Tá, e você está se preparando? Está indo a treinamentos? Está pegando informações para trazer para o teu público interno para que ele possa trabalhar com o público externo?
Importante.
Ou seja, janeiro você foi e ministrou um treinamento. Só que no outro janeiro, você vai ter que ministrar um treinamento diferente porque as coisas mudaram. Mas para que você ministre esse treinamento, você precisa aprender para poder passar para outras pessoas. O que eu quero linkar é o seguinte, você que está nos assistindo. Eu falo isso, Adilson, porque eu faço palestras em várias empresas, pequenas, médias e grandes, e a grande dificuldade é justamente com as pequenas e médias. Tá? Por quê? Porque, entre aspas, o dono da empresa, ele acha que os funcionários precisam de treinamento, precisam de mudança de mindset. Mas ele não precisa. E não tem como. Porque ele, né, Denise, ele vai ser uma das peças que vai ter que dar o acompanhamento. Ele é a referência, a liderança é a referência. Ou seja, se a liderança não mudar... os liderados também não mudam, porque eles se sentem impedidos de fazer essa mudança. E essa mentalidade, esse abrir de mentalidade que precisa estar acontecendo, e muito rápido. Ah, pode ir, Fábio, vai lá.
Ô, Beto, eu só quero pegar o teu gancho, só para dar um pequeno depoimento. Quantas vezes... Estão ouvindo bem aí? Quantas vezes, gente, eu cheguei numa franquia, e o franqueado fala assim, Fábio, tá vendo? Ó, eu pago o curso, eu compro o livro, eu assino revista, mas ninguém vê. Eu falo, e você, franqueado, quantos você leu? Quantos você fez? Quantos você participou? Aí o empresário começa já a se recolher, né, Adilson? Né, Denise? Começa já a se recolher na cadeira, e aí não tem jeito, vai aquela máxima, que o exemplo ainda é a principal ferramenta. Não adianta, a principal ferramenta é o exemplo tem que vir de dentro de casa.
É a máxima da Denise.
Começa sempre comigo.
Exatamente. Tudo começa comigo.
Tem uma coisa que eu vejo, Adilson, que a CDL hoje, né, oferece, que é exatamente o que você estava falando. E que os empresários, eu diria, olha o que você está perdendo, olha o que você tem a ganhar. Quando você participa e vai lá fazer um networking dentro de uma reunião que vocês oferecem, é isso, é um ambiente, e não é só assim, muitos vão, eu quero vender o que eu faço, o que eu tenho, o que eu ofereço, não é só isso. É a troca de conhecimento, é a troca de experiência. Onde um falhou, você pode evitar de cair nesse mesmo buraco. Mas você tem um lugar para ir. Vai lá uma vez por mês, sei lá quando são as reuniões. Aproveite esse ambiente onde tem pessoas que estão na mesma tocada que você e que vão olhar. A gente aprende, eu aprendi muito com meus concorrentes no mercado. A gente sempre teve uma... É claro que tem aquela coisa da competição, porque, afinal de contas, a gente é de venda. Se você não for leão, tubarão aí, não tiver sangue nos olhos, então não vai, não. Mas tem aquela cordialidade de você olhar e ouvir e conversar. Tem aquele bate-papo, aquela zona de vamos dizer assim, de passe, né? Aquela zona de paz ali, onde você entra e faz isso. Vocês têm esse tipo de coisa, não é, Adilson?
Uhum. Sim, a gente, mesmo em um curso, mesmo em MBA que eu já fiz, eu cheguei à conclusão que é o seguinte, o network, o que você trocava com os alunos ali, com todas as pessoas que estavam participando e que tinham experiências diferentes, que já passaram por situações que você ainda iria passar, ou que você se deu mal no passado e você aprende ali. Então, tem o mesmo valor ou mais do que o conteúdo propriamente dito daquele tratamento, daquele curso, né? Então, esses encontros, esses networks são assim, de muita valia, e a gente preza muito, né? A gente gosta muito desse tipo de ação, né?
Isso é outra maneira de aprendizado e atualização do empresário, né? E de uma forma muito, muito legal, muito suave,
interação social. Fica certo uma informalidade. Às vezes você vai para uma palestra. O ano passado isso aconteceu comigo. A gente teve um evento do SPC, que foi um evento grande, e obviamente muito bem produzido, com palestrantes, com painéis importantes, mas eu tive a oportunidade de conversar com um cliente nosso, um representante nosso, durante uns 20 ou 30 minutos lá fora. Para mim já valeu a ida ao evento. 20 minutos, 30 minutos para um evento para o dia todo. Aquele período de tempo que eu tive com ele, tomando um cafezinho, matando uma palestra que estava acontecendo. A gente saiu um pouco para dar uma arejada, nos encontramos ali e conversamos. Dali surgiram novas possibilidades, novos negócios, e eu entendi algumas dificuldades que ele estava tendo no dia a dia. E trouxe para dentro de casa e a gente resolveu o problema do cara. Falei, seu problema é com o financeiro? Com relação à emissão do boleto, essa particularidade, espera aí, vamos resolver lá no financeiro. Chegando logo na empresa, na CDL, a gente já colocou as equipes para trabalhar, já resolveu, bola para frente, tá vendo? 20 minutos de network ali, de relax, né?
É aí que a inteligência artificial, ela entra como o nosso coadjuvante, como assim, sabe, a gente não pode empurrar para fora da nossa vida alguma coisa que vai nos ajudar, é incoerente isso, mas vai agregar e vai liberar mais tempo para você fazer isso que é o diferencial, é o contato humano, é você estar lá, o que você falou, passar a mão no telefone. E o que eu falo para as mulheres, né, que eu dou palestra, é quando você atender ou você ligar para alguém no telefone, fale sorrindo, porque o cérebro do outro lá capta que você está fazendo isso, entendeu? Capta. Então, é isso, é essa coisa da interação humana que não vai ser jamais substituída, ultrapassada, não tem como, né?
A gente tem que ter tem que ter em mente uma assim, não terceirize o que é seu, né? Não vamos terceirizar, não. Isso aí esse é meu, da minha área, do meu setor. Atender bem, estar próximo, eu não vou terceirizar isso para uma máquina, né?
Exato.
Né, Beto?
E aí?
O Beto tá mudo. Oba, só tô aqui, tá, ó. Mudo. Só tô aqui anotando aqui, ó. Pegando as dicas aqui e depois colocar em prática, porque não adianta nada, né? A gente pegar todo o conhecimento e não colocar em execução. Então, é justamente isso. Adilson, galera, nós estamos chegando aí, já são 8h31, já estamos chegando ao nosso final. O bate-papo foi muito agradável e muito importante também, várias dicas. Eu acho que depois a gente pode, daqui um tempinho, convidar o Adilson também para retornar e a gente dá prosseguimento nesse assunto de fidelização de cliente, porque é muito importante, né? Hoje você tem uma diferença entre comprador e cliente. Comprador é aquele que entra, compra uma vez, nunca mais volta. Mas o cliente que está sempre contigo, esse precisa de um carinho muito mais especial ainda, porque ele está sempre com você. Pessoal, vou deixar vocês livres aí para fazer as considerações finais, mas antes eu vou fazer o reset de sala. O reset não, né? O final aqui. E vou passar a bola para vocês, passando aí primeiro para as damas, depois para o Fábio, depois o Adilson e eu encerro. Pode ser, pessoal? Tranquilos? Para você que está nos assistindo aí, chegamos ao final de nosso encontro e vamos aproveitar para as nossas considerações finais. Hoje é sábado, dia 16 de março de 2024. Estamos no episódio 1132 do programa Jornada Ágil 731. E aos sábados a gente sempre fala sobre vendas. O tema hoje construindo relacionamentos e fidelizando clientes. Quero agradecer aqui aos moderadores e mentores que estiveram com a gente, o Fábio Jastre, a Denise Marques, também os nossos moderadores que estão aí nos assistindo, que é o Carlos Cabreira, o Bruno Falcão, o André Sanches e nos bastidores, a Liana Lopes. Muito obrigado mesmo. Quero também agradecer o nosso convidado, que disponibilizou do seu valioso tempo para estar aqui com a gente, superintendente de operações da CDL de São Paulo, nosso amigo Adilson Santos. Muito obrigado mesmo. Lembrando, né, galera? Amanhã, domingo, 7h31, tem Evolução Ágil. Saia da caixinha com Leopoldo Guzmán, Ronar Adorno e uma galera aí que está para dar aquela motivada no teu domingo. Beleza? Então, vem comigo. Deixo contigo, Fábio. Vamos lá.
Eu ou Denise?
Vai lá. É, desculpa, tá certo. Denise, tá certo.
Tem problema, não. Tem problema, a gente tá em casa. Mas...
é o cabelo que caiu no olho aqui, não deu, pô.
Eu acho que hoje a conversa com a Adilson foi muito enriquecedora para a gente entender aí que você tem clientes internos, clientes externos, e, na verdade, se tem uma única coisa, pessoas. E eu vou terminar com a frase do meu querido, lindo Simon Sinek, que é, se você não entende de pessoas, cara, você não entende de negócios. Então, se não souber de gente, de estar próximo, entender você mesmo, começa sempre comigo, se você não se entender, então, assim, tá perdido, viu? Companheiro, as vendas estão perdidas, então vai pelo bom caminho aí de autoconhecimento, é gente com gente, gente com eu com outro, eu no mundo, e vamos construir um lugar de mais riqueza para todo mundo. Um ótimo final de semana, Adilson, muito obrigada, foi ótimo ter você aqui com a gente, queridíssimos Beto, Fábio, Carlão, Carlos Cabreira, Bruno, vocês fazem falta aqui, mas sei que vocês estão ligadinhos. Li, obrigada pelo dia de hoje. Um ótimo final de semana a todos.
Maravilha a todos. Também quero aqui me despedir. E para você, empresário, empresária que está nos assistindo, já sei que o Adilson vai finalizar mais ou menos nessa linha de raciocínio, mas é importante que você saiba que você tem um apoio para te ajudar na tomada de decisão, você tem um apoio para te ajudar nas suas estratégias, no seu dia a dia, para você continuar fidelizando clientes. Esse apoio está aí, né, junto à CDL, junto à sua franqueadora, e tenha um mentor, tenha alguém para te ajudar, porque você sabe que juntos nós vamos muito mais longe. Lembre-se, sozinho você pode ir até mais rápido, mas juntos nós iremos muito mais longe. Um ótimo final de semana para vocês e até o próximo sábado.
É isso aí, Adilson. Deixo para você fazer as suas considerações finais.
Foi um prazer participar, pessoal. Denise, obrigado pelas palavras. Fábio, pelas contribuições. Eu vou aproveitar a Denise, que a Denise falou, com relação a pessoas. Né? Eu queria que os nossos associados entendessem, os nossos clientes, né, que assim, para a CDL, para nós, apesar da tecnologia fazer muita diferença, mas as pessoas ainda são o nosso principal diferencial competitivo. Então, a gente vai sempre investir nessa proximidade, na capacitação, não só das nossas equipes, mas também das equipes dos nossos clientes, porque a gente entende que juntos nós somos mais fortes, né, Fábio? É isso. Muito obrigado, bom final de semana para todos.
Joia, galera. Deixa eu só corrigir aqui, né, porque eu disse que amanhã, 7h31 da manhã, tem o programa Evolução Ágil, e tem mesmo, só que o tema é como garantir boas entregas em modelos híbridos de gestão de projetos, com Ícaro Queiroz, Leopoldo Guzmán e Carolina Sabor. É isso aí, galera, amanhã então, 7h31, E eu quero deixar aqui, primeiramente, muito obrigado, Adilson, muito obrigado mesmo por poder participar com a gente, colaborar aí, passar conhecimento. Foi um grande prazer estar aí junto com vocês naquele dia da palestra, a Denise também. Um abraço aí para toda a equipe da CDL, eu já estou com saudade de vocês, né? Galera aí é muito, muito gente boa mesmo, uma energia muito... É inexplicável a energia que a gente sente aí dentro com vocês.
É todo dia, quero... viu, Beto?
Que maravilha, que bom.
Todo dia.
Que bom. Dá um abraço em todo mundo aí. Sim. Muito obrigado mais uma vez da tua participação. Obrigado, Denise. Obrigado, Fábio. Obrigado, Carlão, que esteve acompanhando aí a gente também. O Bruno, né? Galera toda, o André. É, só dar um comentário aqui final que o Roberto colocou, né? Psicologia da recompensa, ou acontece pela emoção ou acontece pelo bolso, que é o cliente, né? E você foi o cliente. E para o dono da empresa, para o funcionário, é a psicologia da dor, né? Como minha mãe sempre diz. Ou você vai ouvir por aqui ou você vai ouvir pela bunda. Qual você prefere? Então, eu prefiro ouvir por aqui e aprender e entregar para o meu cliente. A Denise também comentou, e o Adilson comentou, linkando, que precisamos entender de pessoas. E eu deixo aqui para a gente finalizar um ditado chinês. Você que entende, trabalha com comércios, trabalha com pessoas. Se você não sabe sorrir, não abre lojinha. Porque o cliente quer o teu sorriso, quer a tua emoção, quer o teu bom dia, quer a tua alegria, que é isso que primeiro você distribui gratuitamente para ele e depois ele acaba comprando. Gente, foi maravilhoso o nosso encontro, só tenho que agradecer mesmo. Muito obrigado, a gente se encontra aí no próximo sábado, com certeza, e até lá a gente vai conversando. Você que esteve com a gente, muito obrigado também pela tua presença, pela tua participação, e um excelente final de semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de todos nós. Muitas e muitas bolinhas verdes por aí. Um beijo no coração e bom dia! Uhul!
Sábado,
pessoal.
Um abraço. Gratidão. Aí, Carlão, Roberto Águeda. Bom dia. Uhul!